Vamos falar sobre o Islã, o islamismo, que é a religião que mais cresce no planeta. E até o final deste século, se o ritmo de crescimento se mantiver, os muçulmanos irão superar os cristãos como o maior grupo religioso. É o que mostra uma pesquisa conduzida pelo Centro de Estudos Pew Research Center, não é? Baseado nos Estados Unidos. Então, hoje, nós vamos iniciar uma série especial sobre o Islã, que colocará em pauta alguns questionamentos muito importantes. Será que o Islã surge, né? É uma provocação aqui, como a mais fundamentalista das religiões monoteístas da atualidade? E um outro questionamento importante, haveria algum atavismo guerreiro próprio ao islamismo? Essa série tem três debates aqui, dos quais participarão professora Marília Fiorillo, que é nossa colunista, e também o antropólogo e professor Guilherme Gomes Simões Júnior. Sejam muito bem-vindos ao Jornal da USP. Bom dia, professora, como vai?
Bom dia, muito obrigada. Bom dia aos ouvintes da Rádio USP. Eu vou começar pela sua segunda pergunta. Esse suposto caráter mais violento, mais guerreiro do islamismo. Há um autor delicioso, antigo, que poucos leem hoje, chamado Aldous Huxley, que em alguns foi conhecido como romancista e também como ensaísta. Em um de seus ensaios, ele analisa as três principais religiões monoteístas e as caracteriza como modalidades de personalidade e associa o Islã à religião somatotônica, isto é, aquela que atrai indivíduos naturalmente mais agressivos. Muito bem, todo intelectual tem o direito de errar, é evidente. Mas, de certa maneira, esse preconceito, essa forma de preconceber o Islã generalizou-se e tornou-se um clichê. A gente vai discutir mais por que isso tornou-se um clichê. Um pequeno parênteses. Lembrar que toda religião ela tem suas correntes fundamentalistas, extremistas, e tem suas correntes mais brandas. Uhum. Porém, cá para mim, no núcleo mesmo das religiões, já está o germe, a tendência, a potência para o extremismo. Porque o que caracteriza as principais religiões monoteístas, não o politeísmo, que é aquela folia de um monte de deuses, cada um encarregado de uma coisa, essa coisa mais democrática, do Olimpo, um cuida da guerra, outro do amor, outro dos trabalhos domésticos. Toda religião monoteísta é, por definição, exclusivista. Então, ser cristão, por mais ecumênico que seja, implica em considerar-se superior ao judaísmo, ao islamismo, ao hinduísmo, ao budismo, etc., etc. Bem, antes de entrarmos propriamente no islamismo, sabe-se que o islamismo, praticamente desde a sua fundação, desde que o profeta, podemos chamá-lo assim, Maomé, lançou o novo monoteísmo. Aliás, Maomé foi muito influenciado pela mulher, a viúva rica com quem se casou, que por sua vez tinha um primo cristão e que ajudou Maomé, que era analfabeto, a formular muito da sua doutrina. Mas já no início, o que não aconteceu com o cristianismo, porque a cisão protestante foi tardia, já no início o islamismo cindiu-se em duas principais correntes, a corrente xiita e a corrente sunita. A gente tem a tendência de considerar, a gente usa no senso comum a palavra xiita para se referir aos radicais, aos insuportáveis, aos intolerantes, aos chatos. Quando, em verdade, esses grupos, eu nem sei se merecem o nome de terroristas, No caso do Daesh, né, que eu prefiro chamá-lo de Daesh, em vez de Estado Islâmico, porque
o
não é...
O auto-intitulado, que não é nem Estado nem Islâmico,
hoje,
né, professora?
Hoje se fala autoproclamado Estado Islâmico. Em 2015 houve uma guerra de palavras nos jornais ingleses sobre isso.
É um inferno isso.
É sunita, assim como a Al-Qaeda, é sunita, assim como o Talibã, é sunita. Então, a grande maioria desses grupos, ou jihadistas, ou puras gangues criminosas, é composto por sunitas, que é, dentro do islamismo, a corrente majoritária. Nós estamos presenciando, nesses últimos dias, uma verdadeira guerra, uma declaração de beligerância, não chega a ser uma troca de mísseis, mas uma declaração de beligerância da Arábia Saudita, que, por sua vez, carreou consigo o Egito, para quem é lá da mesada, o Bahrein, os Emirados Árabes e outros países que a gente nem sabe se pode chamar de países, como a Líbia, que tem o governo dividido, a Mauritânia, etc., cortaram relações diplomáticas com o Catar.
Catar, é. Porque está sendo acusado de apoiar, né, os radicais.
Que está sendo...
Vejam só.
Não, que está sendo... Olha, há analistas que dizem que, bem no início, todos os países do Golfo Pérsico, que são sunitas, eram simpáticos aos grupos, porque não havia apenas o Daesh, ou a Al-Qaeda, ou a Al-Nusra. No Iraque e na Síria, havia quase que uma centena de grupos. Com o genocídio do Assad, criou-se o vácuo para que proliferassem esses grupos jihadistas. Então, se o Catar auxiliou, não estou afirmando que fez, não auxiliou menos a Arábia Saudita, do ponto de vista...
Justamente.
Financeiro. Então, os analistas estão assim atordoados, sem entender exatamente o que houve, o que está por trás disso. Nós podemos fazer aí, como diria o filósofo Hume, talvez não uma relação de causa e consequência, mas de contiguidade. Que é a seguinte: Trump visitou a Arábia Saudita, na mesma semana houve um atentado no Irã. O único atentado, o primeiro e único atentado desde a Revolução Islâmica. E, na sequência, esse rompimento de relações diplomáticas. Uma das hipóteses que podemos levantar é a seguinte: o Catar é conhecido como a Genebra do Golfo Pérsico, isto é, dos países. É aquele mais propenso a manter relações relativamente cordiais com o Irã, inimigo histórico da Arábia Saudita. É o país que tem acolhido tratativas de acordo entre as várias facções que estão eternamente em luta no local, mas é principalmente... acredito eu que o emir do Catar, que aliás renunciou e deixou ao filho, passou ao filho antes de ser deposto, como costuma acontecer nesses países, muito inteligentemente deve ter raciocinado assim: nós produzimos petróleo, uma hora o petróleo vai acabar e viraremos exportadores de tâmaras. Então é melhor, em vez de dar mesada de milhares e milhares de dólares aos primos por semana, mesadas não, semanadas, vamos fazer alguma coisa que dure. E criou uma fundação que, por sua vez, produziu a Al Jazeera. Aliás, eu quero lembrar, porque muitos dos meus alunos e muitos dos redatores erram, escrevem às vezes Al Jazeera com I. Seria o equivalente a você escrever Novo York com I Times. Então, a gente tem que respeitar o nome próprio.
Sem dúvida.
Al Jazeera tornou-se uma rede de notícias, uma das melhores do mundo, importantíssima. Quem acha que ela é uma defensora do uso da burca, eu sempre lembro que a então secretária de Estado Hillary Clinton, há alguns anos, veio a público para dizer que a Al Jazeera havia superado a CNN ela é reconhecida no mundo inteiro.
É. A credibilidade do trabalho que eles realizam é acima de tudo.
É, e ela tem...
O equilíbrio.
Né? Ela tem esse grande empenho. É um empenho, né? Porque neutralidade não existe em jornalismo. Mas de tentar ouvir opiniões divergentes.
Justamente.
Há vários programas que exibem isso, programas semanais, etc.
Querem acabar com a Al Jazeera.
Querem acabar com a Al Jazeera, que apoiou a Primavera Árabe, inclusive. Uhum. A Al Jazeera já teve vários jornalistas presos no Egito, 3 que ficaram por anos, e agora está com um jornalista preso no Egito já há quase 300 dias. Então, veja como, muitas vezes, o que se chama de luta sectária, isto é, luta entre a facção xiita e a facção sunita,
Não é isso que está dominando, né?
Não é isso que está dominando, nem é isso que tem que ser levado em conta.
Uhum, perfeito.
No caso da Al Jazeera, é realmente... O que está em jogo é a velha e boa liberdade de expressão, que ainda é um perigo mortal...
Não tenha dúvida.
Para as tiranias, dinastias tirânicas que estão na região.
Dominam o Oriente Médio. Professor Guilherme Gomes Simões Júnior, muito obrigada também por estar conosco aqui no Jornal da USP. Bom dia, professor.
Bom dia a todos. Eu agradeço muito o convite. Fico muito feliz de estar aqui com vocês, discutindo esse tema que é dos mais espinhosos da contemporaneidade.
Não, não tenho dúvida. E o professor vai falar das tendências radicais do islamismo nas últimas décadas, né, professor?
Isso.
Porque são muitos.
Eu vou começar, primeiro, comentando um pouco o nosso tema central, que gira em torno dessa pergunta a respeito de uma intrínseca violência ou da ideia de que a guerra ela é como que uma espécie de essência do mundo islâmico. Né? Esse problema é um problema muito complicado, porque... toda grande religião de salvação, ela tem um apego à origem, isso é, aqueles acontecimentos fundadores, os seus principais protagonistas, o profeta, os textos originários, e aqueles que conduziram a religião no seu processo de expansão. E toda religião de salvação, ela pretende, ela quer, ela luta para se colocar não na dimensão do tempo, mas na dimensão da eternidade. Isso é, a religião de salvação, ela resiste ao tempo, ela resiste à mudança. É por isso que os fenômenos, todos eles ligados ao que nós entendemos hoje por fundamentalismo, acontecem exatamente no interior das grandes religiões de salvação. Então, esse fundamentalismo de hoje, ele pode parecer, e ele inclusive se utiliza, ele inclusive tem como objetivo uma busca dos ancestrais, uma busca de tudo aquilo que foi essencial na origem da religião. É importante ligar essa questão das origens à questão da camada portadora. Isso é, essa é uma expressão do Max Weber na Sociologia da Religião que eu acho que é muito importante a gente ter no horizonte a ideia da camada portadora. Cada uma dessas religiões, sejam elas as religiões abrâmicas ou outras religiões de salvação orientais, por exemplo, todas elas foram conduzidas, todas elas ganharam espaços diversificados a partir de um determinado grupo específico. Né? No cristianismo, diz o Weber, foram os artesãos jornaleiros, homens que prestavam serviços de lugar em lugar, homens que foram levando as ideias cristãs, homens que foram criando pequenos núcleos, pequenas comunidades, para as quais a pregação, a palavra, era absolutamente fundamental. Uhum. Já o Islã, diz o Weber também, a camada portadora foi desde o princípio e em quase todas as direções em que o Islã se expandiu, foi uma comunidade de guerreiros, levando a fé, trazendo consigo todo aquele o entusiasmo, né, pela fé, pela palavra do profeta, e ao mesmo tempo obtendo espaços, obtendo novos territórios e constituindo um mundo feudal para si. Isso é, a promessa para o guerreiro era uma promessa de uma eternidade, era uma promessa extramundana, no paraíso, mas ao mesmo tempo era uma promessa mundana. Isso é, os domínios feudais que foram sendo conquistados nesse processo de expansão. E, ao mesmo tempo, a renda feudal que esses domínios davam a essa camada, né? Eu acho que isso é essencial, mas não chega a ser suficiente, no meu modo de entender, para substancializar a ideia de que o Islã é uma religião da guerra. Porque o Islã se expandiu para outros lugares, não só para o norte da África ou para o mundo persa, ele se expandiu para outros lugares pelas mãos de outros agentes. E ele encontrou realidades sócio-históricas distintas nesse processo. Uma coisa é o que aconteceu na expansão para todo o norte da África, em direção ao Egito, à Tunísia, à Líbia e a todo o Magrebe, né? Isso é, ao Poente. No norte da África, o solo sociológico no qual o Islã se constituiu, ele foi sobretudo de sociedades polissegmentares, sociedades tribais, digamos, numa linguagem mais simples, né? Sociedades nas quais o clã é a unidade fundamental. O clã, digamos, é aquilo que solidifica, aquilo que dá sentido, vida, orienta os homens, né? Então é uma coisa muito, muito difícil de se pensar como que o Islã, uma religião de salvação que supõe um segundo nascimento, que supõe a ideia de que ela busca a ideia universal de salvação, porque ela é uma religião universal de salvação, ela necessariamente ela vai além do seu solo tribal. Mesmo que ela tenha surgido como uma seita num mundo tribal, como o Islã surgiu no centro da Arábia Saudita, no meio de seitas. Né?
Como é que essas coisas se fundiram?
Então, essa tendência universal, ela entra em colisão evidente com o mundo tribal, com o mundo dos clãs, que é um mundo todo constituído a partir da ideia de que a religião é o próprio grupo, a sociedade é a própria religião. Isso é, todo sentido moral, toda a ideia de pertencimento, ela está ligada ao culto dos ancestrais e, portanto, à própria família, né? Então, a religião universal, ela vai além da família, ela vai além da tribo, ela vai além do grupo linguístico, isso é, ela vai suplantando tudo aquilo que é raiz.
Vai aderindo a diversas culturas.
Então
diversos...
é muito diferente, por exemplo, do que resultou da expansão islâmica no norte da África, por exemplo, no Marrocos, do ponto de vista, digamos, de uma espécie de ethos, na qual a presença da guerra, seja a guerra de expansão da própria religião, assim como a ideia da guerra contida no mundo tribal, nos conflitos entre o clã A com o clã B, nas vendetas eternas entre os clãs, isso produziu, uma ideia exaltada, uma ideia na qual, digamos, a força, o vigor, a intensificação do eu guerreiro é coerente. É até esperado num processo dessa natureza. Mas é muito diferente, por exemplo, o Islã que foi em direção àquele mundo absolutamente longínquo, como por exemplo a Indonésia.
Que coisa!
Que hoje é o maior estado nacional, a maior população islâmica de um estado nacional, um estado moderno, um estado que tem demonstrado protagonismo em todo esse processo de aceleração da nova acumulação capitalista dos últimos 50 anos, e que, no entanto, tem uma população majoritariamente islâmica, quase 90% da população, mais de 80% da população, e que foi conduzido, isso é, teve como camada portadora, não os guerreiros que conquistaram a Pérsia ou que conquistaram o Egito, mas comerciantes, homens que faziam as ligações marítimas em todo o Oceano Índico até a Península Arábica.